Hoje, uma conversa com o professor Diógenes Aparício Garcia Cortez. Ele é pós-doutor em produtos naturais e especialista no assunto. Professor Aparício é professor do programa de pós-graduação em promoção da saúde da Unicesumar, é pesquisador do CNPq. Estamos conversando hoje sobre os produtos naturais, sobre as plantas medicinais, uma forma de promover a saúde. Nós falamos aqui um pouco sobre a questão, né, das plantas e a pesquisa sobre plantas, que ela foi principalmente retomada mais recentemente. Isso faz a diferença, inclusive, do ponto de vista econômico. Mas durante um tempo, professor, quando a gente observou aí que os alopáticos, né, acabaram ocupando o primeiro posto na medicina, muita gente, inclusive, passou a ter certo preconceito com as plantas medicinais, né?
É, claro, isso é óbvio, porque as plantas, ele é um ser vivo, e como ser vivo, ele está, por exemplo, ele acompanha a natureza. Então, por exemplo, de acordo com o clima, solo, esse teor de princípios ativos, ele pode mudar. Então, às vezes, a pessoa vai utilizar uma determinada espécie vegetal, ela não vai fazer efeito, ou, por um outro lado, pode causar uma toxicidade. Então, isso causou um certo descrédito. Mas, atualmente, a indústria, ela está, por exemplo, ela voltou aos fitoterápicos. E hoje, por exemplo, quando você fala um fitoterápico, ele tem a garantia de eficácia e qualidade. Então, a indústria, hoje, ela controla todos esses fatores que podem mudar a qualidade de um fitoterápico, que é, claro, que é uma planta medicinal, com todos esses padrões de qualidade. Então, isso aí dá garantia de eficácia. Garantia de eficácia e uma qualidade. Então, é isso que a indústria está utilizando. Mas nada descarta o uso popular daquelas plantas clássicas pela população, aquelas que não têm alta toxicidade. Aí as pessoas, por exemplo, em algumas doenças, ela pode usar normalmente, sem problema nenhum.
O senhor trouxe aí um aspecto que me parece importante esclarecer, inclusive. Falou de fitoterápicos, né? Sim, e tem muita gente que faz confusão entre, inclusive, fitoterápicos e homeopáticos.
É bem diferente. No caso do homeopático, o princípio ativo inexiste. Existe, assim, uma energia. Então, por exemplo, se você pegar um medicamento homeopático, você, por exemplo, que foi feito a partir de uma planta medicinal... Porque o homeopático, ele pode ser de origem uma planta, ele pode ser através de um mineral, ele pode ser através de um animal, os princípios ativos. E no homeopático, ele vai diluindo, e chega no momento que esse medicamento, quando ele é manipulado com álcool e água, na realidade você não acha mais esse princípio ativo. E segundo a homeopatia, aquilo que está no medicamento homeopático é uma energia. É a energia do princípio ativo. Então, você pode mandar em qualquer laboratório que você não detecta aquele princípio ativo. Então, praticamente, sumiu o princípio ativo.
Certo. Então, a gente não pode confundir, então, um homeopático com um fitoterápico. Quando a gente pensa em tratamentos por meios naturais, a gente está falando de fitoterapia.
Fitoterapia. São bem diferentes. Os conceitos são bem diferentes.
Bom... e aí, essas pesquisas mais recentes têm ajudado a romper com algumas barreiras, principalmente no campo da medicina, para se adotar os meios naturais como forma de tratamento?
Com certeza. Por exemplo, na Alemanha, mais de 40% dos medicamentos utilizados são de origem natural, são fitoterápicos. E lá, por exemplo... Nós não temos uma riqueza vegetal que como tem no Brasil. E hoje a quantidade de fitoterápicos utilizados no Brasil é minúscula, a quantidade incrivelmente pequena.
Então lá se usa bastante.
Bastante, bastante.
Aqui no Brasil a gente sabe qual que é o percentual?
Eu acredito que menos de 10%, muito menos. Por que isso? Porque existe uma barreira... talvez um desconhecimento dos políticos, que eles não existe um incentivo para utilizar esse potencial. Não existe incentivo. Os incentivos que existem são pequenos. Então, por exemplo, existem muitas barreiras legais que isso aí desestimula o comércio, o plantio. Então, há uma grande barreira, isso aí desestimula. E muita, vou dar um exemplo aqui. É, nós temos uma espécie vegetal em Querência do Norte, na qual eu já participei de vários projetos, chama-se o ginseng brasileiro,
certo.
Que é a fáfia. É diferentemente do ginseng coreano. São correto. Duas espécies diferentes. Mas os benefícios que traz o ginseng brasileiro, ele se assemelha muito ao ginseng coreano. Só que o ginseng, no mundo, é uma das plantas mais utilizadas do mundo e ela rende milhões e milhões de dólares para os países que produzem esse ginseng. É uma das 10 plantas mais comercializadas do mundo. E hoje essas plantas lá em Querência do Norte, quem está interessando por essas plantas? País estrangeiro, o Japão. O Japão retira essas plantas, ele é vendido, ele é exportado para o Japão, não como forma de planta medicinal. Ele é exportado, às vezes, com forma de ração e outras maneiras. E lá, o Japão tem mais de 7 patentes só em cima dessa espécie em Querência do Norte.
Quer dizer, a planta é nossa e quem tem
as patentes
a patente
é o Japão.
É
o maior produtor dos princípios ativos dessa espécie vegetal, que é nativa aqui do Paraná.
Muito interessante. Quer dizer, quem é de fora vem fazer pesquisa aqui.
Vem fazer pesquisa
aqui. E aí faz aqui. A patente do,
e faz,
do que é nosso.
Faz a patente e se a gente quiser utilizar esse princípio ativo, nós vamos ter que pagar royalties. Então, por exemplo, nossa legislação...
usar o nosso produto, a gente
tem que
pagar
royalties. Então, por exemplo, a nossa legislação está muito engessada, não há uma abertura. Então a gente não sabe o que está atrás disso. Isso aí a população é prejudicada. Os ribeirinhos lá podiam estar ganhando fortunas de dinheiro, porque em numa quantidade pequena de área, por exemplo, no hectare, você coleta 9 toneladas da raiz do ginseng. 9 toneladas. E um princípio ativo extraído do ginseng, que a gente chama de beta-quedizona, 5 miligramas, custa mais de R$800.
Poxa vida, quer dizer, um produto que sai super caro.
Super caro, praticamente inacessível.
Isso tudo, muitas vezes, com origem aqui.
Com origem aqui. Isso e outras espécies que estão sendo retiradas.
E aí levam para lá.
Levam para lá.
E isso acontece por quê? Os nossos pesquisadores aqui não percebem
não,
isso?
Não, não existe uma política mais centralizada. Não existe, por exemplo, um programa específico. Cada um fala uma coisa. Então não existe um entrosamento. Não existe um entrosamento político. Então cada um fala uma coisa e não chega a lugar nenhum. Entendeu? Nós com esse baita potencial... que nós temos aqui um país com agricultura, o Paraná, com essas terras férteis. Um país, por exemplo, o Paraná, ele tem uma... ele, por exemplo, tem as pequenos lotes, né, os sitiantes, eles têm uma tradição em cultura, podia aproveitar esse povo para gerar riqueza. Então nós temos todo nesse impasse. Cada um fala uma coisa e não chega a lugar nenhum.
Muito bem, nós estamos conversando com o professor Diógenes. Daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente volta.